Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com a banda Já Vi Sol.
Na corda bamba outra vez. Perigoso é seguir em frente, perigoso é olhar para trás, perigoso é parar e olhar para baixo. Como decorre o vosso processo criativo? Quem costuma ter as ideias?
Em termos de letras...
Sim, comecemos pelas letras.
As letras tenho sido eu a escrever. Por mais que as letras possam vir já feitas, já houve alturas em que todos em conjunto mudámos a música e depois a letra tinha que também ser mudada para caber ou para fazer, não muito para caber no sentido métrico, não muito nesse sentido, mas mais no sentido de caber a mensagem naquele espaço, porque eu acho que a métrica já vem um pouco com a letra. Se nós tivermos já a letra, as palavras têm aquele seu próprio som que nos remete a uma métrica mais já definida.
O nosso trabalho é reinventar e trazer à tona, uhum. Não é?
Eu acho que é isso que acabamos por fazer depois todos juntos.
Porquê que a dor é um tema recorrente nas vossas letras? Não só enquanto palavra, mas enquanto sentimento, enquanto estado de espírito, não é? E nesse sentido, esta banda só podia ser portuguesa. A forma de cantar, o sentimento, só podia ser portuguesa, talvez.
Sim.
E de que forma é que refletem esta realidade contemporânea, idade portuguesa, na vossa música?
Eu acho que se não falássemos de dor, não conseguíamos falar de nós. Porque, tal como nós já fomos dizendo e também Pela qualidade das perguntas também, deu para falar sobre isso. A vida é o drama de viver, não é? E se nós podemos e devemos também ver os outros lados da vida e os lados mais alegres e que nos fazem estar vivo e sentir felicidade, mas se nós descurarmos e ignorarmos esta dor que pode vir de um desgosto amoroso, de uma perda familiar, de uma dor física, de nos magoarmos, cair, magoar, de uma incompreensão, seja na escola, no trabalho, no desporto, na natação, em qualquer lado. Todas estas coisas pelas quais nós vamos passando acabam por ter, infelizmente, mais peso em nós do que as coisas boas, não é? Parece que as coisas boas vêm e vão tão rápido, não é? E eu acho que não é numa de saudosismo ou de melodrama de nos agarrarmos às coisas que não são tão boas, mas de conhecermos isso em nós mesmos para que isso, em vez de ser o que nos manda para baixo, é aquilo que nos sustenta quando estamos lá em cima.
Falou-se aqui da vossa música na corda bamba e o vosso vídeo a mim fez-me, apelou-me um bocadinho também à contenção mecânica, o serem agarrados pelos médicos ou pelos enfermeiros, aquela violência toda da contenção. Se já passaram por essa experiência ou o que é que pensam da contenção mecânica ainda existir? Apesar de já ter sido abolida em alguns países, em Portugal ainda se faz. O que é que vocês pensam disto?
Eu acho que é uma excelente pergunta, porque como disse já há algum tempo, já fui diagnosticado com algumas condições e já fui medicado e já frequentei alguns hospitais e vários psiquiatras e psicólogos, e muitas das vezes, não, especialmente por ser um adolescente, não foram voluntárias, ou seja, eu tive algum tipo de surto ou de acontecimento que me levou a ser transportado para o hospital ou mais, por exemplo, na escola, para o conselho executivo, à força. Tenho um amigo que foi quem desenhou a capa do nosso CD, que já esteve internado, inclusive acho que aqui, lá em Louros, na Beatriz Ângelo, e pela experiência que ele me relata, sim, é muito comum que as pessoas sejam forçadas a compactuar com a ideia médica ou não sei qual a palavra, mas a ideia clínica de que alguém se deve comportar dentro dos padrões da sociedade. Nós somos todos diferentes, não é? Sejamos nós uns dos outros, vocês uns dos outros, nós de vocês, somos nós de todas as outras pessoas do mundo. Apesar de sermos feitos de carne e de osso e de sangue, como todas as pessoas deste mundo, não é? Somos todos diferentes por dentro e aqui dentro é onde se passam todas estas coisas que nos assombram e nos perseguem. Esta experiência da força e do uso da força para conter aquilo que vai aqui dentro é algo que me traumatizou muito, e às pessoas a quem eu conheço que aconteceu isto, e é algo como se estou a ser levado para o hospital e à força, e quando lá chego peço ajuda e o próprio médico também me agarra à força e me injeta um tranquilizante à força, e tudo isto acontece à força, e onde pedem-me para estar calmo e depois eu não tenho sequer espaço para me acalmar porque estão-me a exigir coisas que não são possíveis naquele momento. Acho que daí ter sido também tão fácil de representar essa situação no vídeo, porque não é algo que imaginamos, é algo que é real e pelo qual já passámos e vimos pessoas próximas a passar. É algo que tem de acabar, a não ser que a pessoa que está ali esteja a pôr em risco a vida dela mesma ou dos outros. Não faz sentido nenhum ser violentada ou obrigada, sim, oprimida dessa forma. Acho que é uma coisa que tentámos também mostrar no vídeo, que acontece e as repercussões depois que acaba por ter na mente e na vida da pessoa que sofre com isso.
Música. um dia cheio de medo e coisas assim. Foi o fim, o mundo é torto e eu não sei de mim, que o meu conforto é ser um pouco mais de mim e poder dormir. Mas tenho pesadelos, arranco os meus cabelos, tenho galos na cabeça a cantar, que o mundo acaba e de manhã toca o despertador. São horas de ser homem, o sono acaba e deixa de haver espaço para a minha dor. Mas quando o dia acaba eu rezo para nunca mais. Cheio de pressa, nada interessa, sei de cor todas as minhas linhas e um pouco mais. Mas tenho medo, não é segredo, não é crime não ser corajoso. E o mundo acaba e de manhã toca o despertador. São horas de ser homem, o sonho acaba e deixa de haver espaço para a minha dor. Mas nada muda e toda a gente espera mais de mim.
Doença mental estão bastante associadas uma à outra. Há grandes artistas que são doentes psiquiátricos, muitos até mais do que aqueles que têm saúde. É o caso de Fernando Pessoa, que tinha uma doença mental e foi, juntamente com Camões, o maior poeta português de todos os tempos. Até Quental também tinha uma doença psiquiátrica e também era um grande poeta. Ele escreveu um programa político que foi uma autêntica ruína, mas na poesia foi um gênio. Ele acabou por suicidar-se em situações muito pouco católicas, ou nada católicas, nos Açores, salvo erro, que ele era açoriano. Mas era um grande poeta e um enfermo mental. Portanto, a doença mental em nada diminui a pessoa. Antes, pelo contrário. Há muitos doentes mentais que através da arte, sobretudo através da arte, estão bastantes graus acima de espíritos normais e sãos. Fogem à vulgaridade e tornam-se sobredotados e vencedores na arte. Dizem que eu tive uma situação gravíssima no meu percurso patológico, ainda tenho, apesar de não sofrer uma parte do tempo, mas a doença mental deu-me alento, multiplicou-me o alento para a arte, para a poesia e para o desenho. E eu digo assim, vocês consideram que a doença mental é o reverso da medalha da escrita, da arte, da música, da poesia, da realização artística? pode ser uma catapulca, um trampolim para voos mais acima no campo da arte, da música. Pode ser o reverso da medalha, uma coisa que nos atira para baixo e a gente sobe ainda mais no ar. Não sei se está de acordo com o meu raciocínio.
Estou 100% de acordo. Eu acho que nenhum artista que se preze não tem, e nem vou dizer um pingo de loucura, porque tem de ser bastante quantidade de loucura. E sim, eu não diria melhor que é exatamente o reverso, é o yin yang, né? Eu acho que para haver a arte é preciso haver isso, e a própria arte é a expressão de como já repetimos de várias formas aqui, é exatamente a expressão das dores e daquela parte menos curada que temos em nós, certo? E é, no fundo acaba por ser também, em respondendo também à pergunta do remédio, eu falo por mim também, acaba por ser sempre aquilo que nos ajuda a evoluir e a chegar mais longe e a perceber cada vez melhor o que é que está dentro de nós, seja o bom e o mau, não é? Exatamente. E o que está mais escondido, não é? O mais profundo, o mais... E sim, eu acho que é exatamente o mesmo recipiente que guarda tanto a arte e a expressão artística e a loucura.
Já não há fogo na montanha. Mas ainda cheira a cinza. A terra que era verde e castanha. Agora tem só uma cor. Ardeu noite e dia e fez de mim terra queimada. Terra queimada sou floresta que ardeu. Que não mata, deixa marca. E cada sol derra fogo, ar e água. E tudo que por cá passou fez, desfez-me e fez de mim terra queima. Nada. E mesmo que não mude muito, muda muito mais que nada. E mesmo que não mude muito, muda muito mais
quero agradecer-vos uma frase que ficou, que me tocou muito, que me bateu, uma espécie de insight. A dor é o que nos sustenta quando estamos mais para cima. Achei maravilhoso. E depois assim, na sequência da vossa partilha sobre a experiência em saúde mental, muito de louvar e a qual agradecemos, querem deixar uma breve reflexão sobre o estigma e a luta contra o estigma, que é a panágio da Rádio Aurora.
Eu queria deixar só a reflexão de que se nós não falarmos aquilo que sentimos, nunca ninguém vai saber sequer se nós estamos a passar por uma situação dessas. Eu acho que provavelmente toda a gente que está aqui já falou a algum ponto da sua vida que não se estava a sentir muito bem, ou que tinha este ou aquele pensamento, ou que precisava de mais energia, de mais... ou que não tinha energia nenhuma, ou... Todos nós aqui já passámos por algo que pode ser considerado diferente da norma. Eu acho que quem não passou por isto, ou tem a maior sorte do mundo, ou então não tem só simplesmente a coragem de pedir ajuda ou de falar sobre isso. Acho que é urgente falarmos sobre aquilo que nos vai dentro, é urgente, especialmente nos tempos que correm, não termos vergonha de sermos quem somos e daquilo, e de nos orgulharmos e nos agarrarmos àquilo que nos faz únicos e especiais, que todos somos. Acho que está na altura de acabar com este estigma, que é só isso, é só um estigma, não corresponde à realidade. Já conheci inúmeras pessoas que sofrem com distúrbios mentais que são tão ou mais incríveis do que qualquer outra pessoa que eu tenha conhecido. A maior parte dos meus amigos ou esteve em situação terapêutica ou está, ou então não consegue pedir essa ajuda, ou não consegue, ou mesmo sofre desse próprio estigma de sobre a ajuda psiquiátrica ou ajuda clínica. Acho que é um tema que devia estar nas notícias, na comunicação social, como aqui o nosso amigo disse, a arte e a saúde mental estão de mãos dadas. Muitas das pessoas artistas usam a arte como método de pedir ajuda ou de desabafar ou de mostrar a sua própria visão do mundo. E em vez de olharmos para uma música, ai tão bonito, ai sinto aquilo, se calhar devíamos de pensar o que é que esta pessoa quer dizer com isto. Em vez de olharmos para um desenho e pensarmos, ai que atenção ao detalhe, devíamos de pensar, uau, como é que esta pessoa consegue ver todas estas pequenas coisas que existem nesta imagem, na escrita, como é que esta pessoa encontrou a palavra certa para definir aquilo que ia dentro de si, nos filmes, no cinema, como é que conseguimos fazer tudo isto. É como foi dito aqui, a dor, a diferença, todas estas coisas é o que nos fazem ser quem somos e por consequência fazer a arte que fazemos. E pronto.
Sentiu-se ouvido, por acaso, pela classe médica?
Eu acho que, não generalizando, a classe médica, na minha experiência, não posso dizer que não fui muito ouvido, porque também, quando frequentei a terapia, não estava propriamente a entregar-me, e aquilo que a minha verdade era, estava a tentar fugir àquilo, porque a minha experiência começou muito, muito novo, com 13, 14 anos, então na escola era um pouco visto de outra forma, e isso fez com que eu achasse que estar ali não era normal ou bom para mim. Mas agora, mais velho, penso que se eu tivesse talvez entregue a verdade e o que se passava comigo naquele momento, em vez de tentar fugir e parecer mais normal para sair dali ou para acabar a medicação, acho que se eu tivesse talvez dado mais de mim, também teria recebido mais da classe médica. Mas ao mesmo tempo também, com isto que falámos da contenção mecânica, a minha experiência pessoal prova de que por mais que eu tivesse dado de mim, aquilo que eu teria recebido era igual.
A questão da cura, a questão da cura que é tantas vezes falada em psiquiatria, acaba por ser uma espécie de um processo, de uma preocupação nonsense. Porque, na verdade, nós não estamos doentes. Nós temos certas características na nossa personalidade, não é? Nós podemos ter desequilíbrios e aí sim podermos ser ajudados a encontrar o que é para nós o nosso equilíbrio, não é? Mas falar-se de uma cura é uma coisa assim, às vezes, um bocado... Pronto, nós não somos todos iguais, não temos que ir todos sair daqui, ir todos tocar violino ou ir todos para a universidade e sermos doutores ou engenheiros e termos todas as mesmas preocupações e as mesmas ambições, não é? Portanto, sim, é isso. Eu acho que o processo de autodescoberta é muito importante e a partilha é essencial, porque sem partilha não há referenciais, não é? E não há empatia, não é? Nós precisamos de empatia. Eu acho que os doentes mentais são super empáticos. As pessoas com diagnóstico em saúde mental são super empáticas e precisam mesmo dessa reciprocidade e de dar, não é? De dar o mais possível a todos. É só isso. Um beijinho e obrigada.
Obrigada.
Nós, a Rádio Aurora Outra Voz, tivemos todo o gosto em ter connosco e entrevistar o Javi Sol. Resta-nos despedir com um enorme agradecimento e uma grande menção de honra.
Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, a sério.
Sempre acordei do outro lado da cama, mas hoje nem sei. Sempre acordei do outro lado da cama, mas hoje fica longe de mim. Nos meus lençóis eu rebolo na lama. Acordei do outro lado da cama, mas hoje fica longe de mim. Sou
crescido.